Olá, está no ar mais um Cine CBN. Eu sou o Elton Teles.
E eu, Marcelo Bugarelli, novamente aqui na CBN.
Novo mês, Bugarelli, dia 4 de maio. A gente vai começar agora a falar sobre algumas estreias que vai ter no cinema durante esse mês.
É o mês mais especial do ano, né? Afinal, é meu aniversário.
Seu aniversário, Buga?
Dia que 16, dia? Dia 16.
Falta um pouquinho. Fazer uma festa aqui no estúdio um dia. Bom, vamos falar de algumas estreias e alguns filmes que vão aí pipocar nas telonas. Eu tenho aqui um que eu acho que vai fazer bastante sucesso, é com o Bruce Willis, se chama Desejo de Matar, que a história é o Bruce Willis...
Eu já ouvi esse título em algum lugar no
vários,
passado?
Eu acho
Desejo que... de Matar um, Desejo de Matar dois.
Quiseram fazer uma brincadeira com o Duro de Matar, né? Que o Bruce Willis era o John McClane. E daí, nesse aqui, a família dele é assassinada. E ele
vai atrás.
Ele vai atrás. É óbvio, né? A gente já viu vários, vários congêneres.
Alguns acusam de filme de fascista, né? Do cara ir atrás. Mas ao mesmo tempo, eu acho um subgênero que pode ser divertido, dependendo do que...
Essa coisa de fazer justiça com as próprias mãos, né? É algo, assim, que o pessoal cai em cima, né? Não gosta muito, mas...
Mas é um subgênero aí do cinema policial, né?
Eu acho que isso não deve ser levado a sério. É apenas você, é escapismo, é para assistir e se divertir e tudo mais, né? Entretenimento mesmo. Tem outro filme também que acho que vai ser bem interessante, que é O Processo, um filme brasileiro dirigido por uma cineasta mulher, a Maria Augusta Ramos, que ela tem uma vida longa no documentário, ela é muito boa, e é um documentário sobre o golpe da presidente Dilma.
É golpe mesmo que ela chama ou ela chama de
impeachment?
De impeachment.
Então,
como é que é a diretora?
Não assisti o filme, não sei muito bem o posicionamento dela, só que eu acho que não vai ser um filme imparcial. E eu acho que imparcialidade fica pro jornalismo, sabe?
Nem é filme cinema... parcial, né? Ele vai ser um filme isento, né? Tenta ser...
Eu acho que não vai ser isento, não. Isso aí, a isenção, acho que ela deixou pro jornalismo. Eu acho que ela vai ser bem...
Bem parcial aí.
Exato, vai ser bem categórica.
É um filme que vai dividir opiniões, vai ter uma repercussão muito grande nas mídias sociais.
Bastante, ainda mais com
essa questão. Vai ter boicotes.
Muito, nossa.
Vai ter protesto no palco do cinema.
Aguarde.
Vamos ver o que vai acontecer.
Muitos exibidores não vão exibir.
Esse mês de maio agora?
Em maio estreia. Estreou em Veneza, teve a premiere, né, no Festival de Veneza em fevereiro e foi ovacionado. O pessoal gostou bastante, mas isso aí... Não...
Ovacionado com ovos?
Ovacionado com
aplausos, né?
Foi com aplausos. Dessa vez foi com aplausos. E outros filmes também. Você traz aí Deadpool?
Poxa, mas ele tá... Vem cá, todo mês tem estreia com super-herói, ou Elton?
Estreou os Vingadores no mês passado, claro. Né? Agora Deadpool 2,
a sequência. Temos Pantera Negra, como é que é? Pantera Negra, tivemos mais um aí também, né?
Olha, cansa um pouco, né? Mas vou te falar que eu acho divertido. Eu gosto bastante desse filão de super-heróis.
Um dia eu vou pedir pra você elencar quais são os seus 5 melhores filmes de super-heróis de todos os tempos, na sua opinião.
Eu acho que já é uma pauta para um próximo programa.
É, acho que interessante. Eu fiquei curioso agora de saber qual é a sua...
Ou até os filmes de super-heróis pré-Marvel, pré-essa coisa de lançar 5 por ano.
Mega super blockbusters que tem aí.
Essas super produções, né? Então, Deadpool, que é um herói super irreverente, ele faz várias brincadeiras, ele é bem brincalhão, ele agradou o público, foi um sucesso nos Estados Unidos, foi o filme com censura de 18 anos que mais arrecadou na história do cinema dos Estados Unidos, e daí, se foi sucesso, vamos fazer uma sequência, né?
É bem um super-herói que agrade crianças e adolescentes, porque ele fala palavrões, né? Ele tem umas insinuações sexuais também.
Exato. Criança não pode ir muito no cinema, daí só acompanhado dos pais, né? Mas, enfim, a criançada faz o possível pra assistir.
E Guerra nas Estrelas, não tem nada aí? O Star Wars?
Voltou, né? O Star Wars voltou com tudo. Esse é o segundo filme do universo Star Wars, o universo expandido do Star Wars. Teve o Rogue One, né? Que foi lançado há 2 anos. E agora eles fizeram um filme solo do Han Solo.
Sim, ótimo. Trocadilho.
Que o Han Solo ficou imortalizado aí na pele do Harrison Ford, que foi um personagem muito bacana da franquia, aprovado pelo público, todo mundo gostou dele, ele é bem carismático. Aí fizeram um filme dele. E eu não sei não, Bugarelli, eu não sei se isso vai ser muito bom.
Você acha que essa franquia já está se desgastando? Sinais de cansaço.
Sinais de cansaço. Eu acho que Star Wars, ele tem uma fórmula que ele se repete muito. Esse último, até que deixou alguns fãs enfurecidos, ele saiu um pouco da casinha, sabe? Ele saiu um pouco daquele formato que a gente conhece, aquela receita de bolo. Então, eu achei que pode ter uns ingredientes novos que torna a franquia interessante. Mas, assim, é porque é uma coisa muito... A cultura dos Estados Unidos, né? É muito aquela coisa... Já faz parte da cultura, todo mundo conhece e tudo mais. Eu acho que Star Wars tá tombado já.
Não é pra inovar em quem time que tá vencendo, não
é
isso?
Pois é, eu acho que eles não vão mexer muito, eles não vão ousar muito nessa franquia. Mas...
E temos um...
Aguardamos.
E temos um documentário do Paulo José,
é
isso?
Pois é, você gosta do Paulo José?
Paulo José é ator que fez uma carreira brilhante, tanto no cinema como no teatro e também na televisão. Na televisão, os mais velhos aí vão se lembrar, ele como um herói infantil, ele fez parte de uma dupla com o Flávio Migliaccio, que era o Shazam, Xerife e Companhia. Isso aí é bem, bem lá atrás, olha que era da TV em preto e branco ainda. Pra você ter uma ideia, Elton era uma febre, aquele Shazam, Xerife e Companhia. O Paulo José tem esse carinho, o pessoal tem muito carinho com ele, até dessa parte também. Mas é um ator estupendo, fez grandes clássicos do cinema brasileiro, inclusive Macunaíma, né?
Inclusive Macunaíma. Esse documentário chama Todos os Paulos do Mundo. Uhum. E daí mostra todas as facetas da pessoa, da persona Paulo José. Quem era dentro das câmeras, quem era fora das câmeras, quem ele representava. Porque foi aí um dos grandes atores, né? Que a gente tem, né? Que a gente tem no nosso cinema, na TV, no teatro. E esse documentário parece ser bem interessante, tipo, de percorrer, né? Percorrer a obra dele e a vida também. A obra e a vida da pessoa.
E para encerrar, você quer homenagear Macunaíma. Você quer homenagear o Paulo José e quer homenagear o Joaquim Pedro de Andrade, que era o diretor do Macunaíma.
O autor do livro também.
O Oswald de Andrade. E você ainda quer também homenagear a Clara Nunes,
Clara
é isso?
Clara Nunes.
Então, é um pacote só, né?
A gente vai finalizar o programa com um samba enredo chamado Macunaíma. Foi feito para Portela nos anos 70, que na voz de Clara Nunes, voz incrível dessa mulher. E já que a gente tá falando de Paulo José, né? Ele foi um dos nossos Macunaíma.
Tá, você linkou direitinho.
Fez o link,
tá,
né?
Tá perdoado. Tem bom gosto, gente. Vamos terminar com um bom carnaval.
Até mais.
Paulo de época.
Paulo de época. Tchau, até semana que vem. Macunaíma,